Boa tarde, senhores deputados. Muito boa tarde à senhora secretária de Estado e à equipa que a acompanha. Mais uma vez estão connosco para a senhora secretária de Estado para nos dar um debriefing sobre o Conselho Europeu dos passados dias 17 e 18 de outubro. Temos assuntos que nos dizem muito diretamente de respeito que têm a ver com o Brexit e com o andamento do Brexit e o que podemos esperar, sobretudo em relação à nossa comunidade. Pelos vistos, essa questão está mais ou menos garantida. A questão das fronteiras entre as Irlandas está uma questão controvertida, de complexa resolução, e por essa razão a definição do acordo continua indefinida, digamos assim. Por isso, secretário de Estado, mais uma vez muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos, como é habitualmente, seguir a intervenção inicial com a tolerância que normalmente damos quando há assuntos importantes, como é o caso, e há também a disponibilidade de não haver segunda ronda, ainda está em aberto haver ou não segunda ronda. Por isso, o secretário de Estado tem a palavra e muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos os membros da Comissão de Assuntos Europeus. Fico grata por este debate sobre os resultados alcançados e os debates que tiveram lugar no Conselho Europeu, que decorreu de dias 17 e 18 de outubro. Só para vos dizer também que, a seguir ao Conselho Europeu propriamente dito, houve uma cimeira do euro em formato inclusivo, a 27, e no dia seguinte, dia 19, teve lugar a cimeira da ASEM. Portanto, isto foi uma verdadeira maratona de trabalho. Na cimeira da ASEM participaram, além dos 28 Estados-membros, dois outros países europeus, a Noruega e a Suíça, e 21 Estados-membros da Ásia. E tudo isso proporcionou também um conjunto de encontros bilaterais interessantes que tiveram lugar ao nível do Sr. Primeiro-Ministro ou ao meu nível. Este Conselho é um Conselho, eu estive aqui há pouco tempo com os seus deputados para falar de Salzburgo. Este é um Conselho com uma história antecipada, digamos assim, pelo debate que teve lugar em Salzburgo, que ficou um pouco encaixado entre o atribulado Conselho de Junho, que terminou àquelas horas impróprias da manhã, e um Conselho que se avizinha provavelmente dramático em dezembro. Digo dramático porque os quatro grandes dossiês que estão neste momento em cima da mesa foram, de alguma maneira, empurrados para dezembro, seja a conclusão do Brexit, seja os dossiês sobre as migrações, particularmente as questões relativas às questões do asilo, a União Económica e Monetária e o quadro financeiro plurianual. Tudo isto fica agora para o Conselho de dezembro. Os grandes temas deste Conselho Europeu foram o Brexit, as migrações, a segurança interna e alguns aspectos de política externa. De alguma maneira, o quadro financeiro plurianual acabou por também entrar aqui de uma maneira um pouco lateral, sendo trazido à discussão pelo Presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, que fez um apelo à sua aprovação até ao final deste ciclo legislativo, o que implicaria, segundo ele, que um enquadramento geral tivesse que se encontrar até dezembro deste ano, e sendo março a última opção para que se conseguisse ter o quadro financeiro plurianual aprovado ainda nesta legislatura. O Parlamento Europeu apresentará o seu relatório sobre o QFP em novembro e isto vai ser também um elemento interessante de pressão para os Estados-membros também terminarem o seu trabalho a tempo. Vamos ver o que acontece. E a este propósito, aproveito para vos dar brevemente conta, e depois podemos falar mais sobre isso, de que eu própria organizei um jantar de trabalho com os ministros do chamado Grupo dos Amigos da Coesão, para discutirmos aspectos que nos são muito caros em relação à política de coesão, em relação à política agrícola comum, e a ideia é conseguir trabalhar uma declaração política que se possa aprovar e ser assinada pelos chefes de Estado e de Governo dos 16 países que neste momento compõem este grupo, em Bratislava, durante o mês de novembro. Portanto, eu acho que isto é um desenvolvimento interessante que depois poderei falar com os seus deputados sobre esta matéria no curso da nossa audição. Passemos agora aos temas propriamente ditos do Conselho, o Brexit. Este era o grande deliverable do Conselho Europeu. Houve uma enorme expectativa, porque a nível técnico chegou a ser quase anunciado que se tinha encontrado efetivamente um acordo. Efetivamente, 95% do acordo de saída está finalizado, seja em relação aos direitos dos cidadãos, seja em relação à compensação financeira do Reino Unido pela sua saída, seja em relação ao período de transição e seja agora, entre Salzburgo e o Conselho Europeu, conseguiu-se fechar coisas muito importantes na área da governação, na área da proteção das indicações geográficas e os dois protocolos relativos a Gibraltar e a Chipre. Falta a grande questão da fronteira entre as duas Irlandas e a resolução do chamado backstop. Houve um clima de otimismo geral, um clima bastante diferente daquele que se sentiu em Salzburgo, ou pelo menos um certo ruído mediático que houve em Salzburgo não houve aqui. Todos disseram que a senhora Primeira-Ministra britânica necessita de mais tempo para consolidar os apoios em casa e para fazer uma escolha política mais clara. Temos pela frente um trabalho paciente, um trabalho longo ainda, que se espera poder concluir em dezembro. Ficou em aberta a possibilidade de, se necessário e se houver matéria para tal, poder fazer um Conselho Europeu extraordinário em novembro sobre esta matéria. Há, efetivamente, quer do lado britânico, quer do lado dos Estados-membros, uma vontade muito forte de chegar a um acordo e prosseguir pacientemente com as negociações. Isto não nos deve impedir de continuar a fazer as ações de preparação que são necessárias. Não houve, até agora, a Comissão, que deveria ter já lançado um documento sobre a questão da preparação, não o quis fazer ainda, para, de uma maneira mais calma, poder apresentá-lo mais tarde, para não interferir com o curso agora das negociações. No entanto, estamos todos a fazer as preparações que sejam necessárias. Posso também depois dar-vos mais elementos sobre o que Portugal tem estado a fazer a nível nacional para encarar esta preparação, quer haja um Brexit normal, quer haja um hard Brexit. Outro bloco importante do Conselho foi a questão das migrações e a necessidade de haver uma resposta europeia consensual e duradoura a esta matéria. Neste caso, falou-se de novo nos três pilares da área das migrações: o pilar externo, com a reafirmação da aliança com a África e com a reafirmação da importância do fundo para a África, com a importância também do reforço da cooperação com o norte da África e, em particular, com Marrocos, e com o anúncio de uma cimeira com a Liga Árabe, que terá lugar no dia 24 e 25 de fevereiro no Egito. O segundo pilar das migrações, em relação à prevenção da imigração ilegal, luta contra as redes clandestinas, a criação da Frontex e da agência, também foi referida nas conclusões e, sobretudo, há um apelo a que os chefes de Estado e de Governo empurrem os conselhos sectoriais a produzir efetivamente um avanço nas sete diretivas e regulamentos que constituem o Sistema Comum de Asilo o mais rapidamente possível. Finalmente, o chanceler Kurz apresentou um relatório de progresso do que tem sido feito pela presidência austríaca, quer em relação à dimensão externa. Aí, basicamente, o que ele disse foi que a questão das plataformas de desembarque não está a ser bem recebida pelos parceiros e isso, no fundo, são notícias que terão um impacto em todas estas matérias. E falou também do famoso conceito de solidariedade obrigatória para a dimensão interna das migrações, ou seja, a concretização de uma solidariedade em várias formas, seria obrigatória, mas de alguma maneira flexível, podendo ser concretizada em termos de equipamento, em termos de recursos humanos ou em termos de redistribuição dos refugiados. Ou seja, encontrar uma solução o mais rapidamente possível para a questão do asilo. Finalmente, outro ponto importante foi o da segurança interna. Aqui não houve grandes debates. Os chefes de Estado e Governo acabaram a aprovar as conclusões sem debate, para nós, importante referência ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, que deverá ser concluído até ao final do corrente ano, como tínhamos pedido. Outros aspectos relativos à segurança no ciberespaço foram abordados. Este ataque recente à Organização para a Proibição das Armas Químicas levou a um debate sobre a necessidade de um reforço da capacitação europeia neste domínio e, sobretudo, da proteção de infraestruturas críticas de comunicação. Falou-se também da prevenção e da luta contra a radicalização e o terrorismo. Estamos a consolidar com cuidado a recente proposta legislativa da Comissão referente à prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha, sempre no respeito, óbvio, dos direitos e das liberdades fundamentais. A parte das relações externas, como já referi, tem três blocos, chamemos-lhe assim, um sobre a África, sobretudo manifestando agrado pela comunicação relativa à nova aliança África-Europa para o investimento e emprego sustentável, uma referência a esta cimeira com a Liga Árabe e depois uma referência importante também à Agenda 2030 e à questão das alterações climáticas, que é um tema da maior relevância e que deixa antever uma posição ambiciosa da União Europeia para a próxima COP, que se dará lugar na Polónia. Duas palavras também sobre a cimeira do euro, que se realizou de uma forma bastante breve. Ela foi um almoço de trabalho em formato inclusivo, portanto uma cimeira a 27. Recordo que em junho tinha ficado acordado que até dezembro o Eurogrupo iria avançar com discussões sobre um conjunto de elementos tendo em vista progredir na União Bancária, progredir na União de Mercado de Capitais, continuar o debate sobre uma capacidade orçamental da zona euro e, portanto, no fundo foi agora ver onde é que estamos, fazer um balanço dos progressos. Não há ainda grandes consensos, mas há alguns progressos, nomeadamente em relação ao backstop para o Fundo Único de Resolução. O presidente do Banco Central Europeu fez uma análise da situação económica da zona euro, que apresentou como positiva e em expansão, mas com um abrandamento do ritmo de crescimento. Realçou a criação sem precedentes de 9 novos milhões de empregos, 9 novos milhões. Quanto a fatores de preocupação, assinalou a inflação nos Estados Unidos, a influência que isso pode vir a ter sobre as economias europeias, riscos geoestratégicos que podem advir das questões comerciais e deste trend, chamemos-lhe assim, contra o multilateralismo. Outro risco do não cumprimento das regras da União Europeia e das dificuldades com que alguns Estados-membros enfrentam em relação à apresentação dos seus orçamentos, sobretudo aqui face da Itália. Falou também da insuficiente diversificação do risco, sobretudo no setor privado. Portugal, a França, a Espanha, a Grécia falaram da importância de continuar a trabalhar sob a capacidade orçamental da zona euro, a necessidade de nos prepararmos para enfrentar possíveis novas crises, absorver os choques e gerar investimento. Espanha propôs um sistema europeu de seguro-desemprego, é uma ideia que não é nova, que já vinha sendo falado, foi assim atirado um bocadinho para cima da mesa, não logrou grandes apoios, mas a ideia está lá. Falou-se também das consequências económicas do Brexit, alguns Estados-membros pensam mesmo que deveria haver um programa específico para atender a estas questões, e o grande elefante na sala era o orçamento italiano. Finalmente, uma palavra sobre a ASEM. Em relação à ASEM, basicamente dois temas: construir um futuro em conjunto, promover o crescimento inclusivo e a sustentabilidade dessa inter-relação entre a Europa e a Ásia, e depois um segundo bloco sobre o reforço do sistema multilateral. E aqui foi muito interessante ouvir os parceiros asiáticos em grande sintonia com a Europa em relação à defesa da economia mundial aberta, das reformas da OMC e também da necessidade de promoção do multilateralismo na gestão dos oceanos, no combate ao terrorismo, na segurança, na não proliferação, nas alterações climáticas, em suma, na defesa do sistema multilateral baseado nas Nações Unidas, sobretudo aí com grande importância. Finalmente, só para vos dar nota que também foi assinado, logo a seguir, o acordo UE-Singapura, foi assinado entre os serviços da União Europeia e o Governo de Singapura. Fico à vossa disposição para mais questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos então agora à primeira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. 8 minutos.
Sra. Presidente, muito obrigado. Sra. Secretário de Estado, em primeiro lugar, saudar aqui, como é evidente, a sua presença e quando se fala deste último Conselho Europeu, a Sra. Secretária até começou por dizer que o próximo vai ser, passa a expressão, dramático, o que quer dizer que este Conselho Europeu foi muito pouco conclusivo, independentemente de haver um tema que atravessou não só o período do Conselho Europeu, mas que precedeu o Conselho Europeu, que tem a ver com a saída do Reino Unido, da União Europeia, a questão do Brexit. Foi este o tema que mais foi abordado em torno do Conselho Europeu. É verdade que as reuniões que tinham tido lugar durante o fim de semana, primeiro criaram umas grandes expectativas, mais tarde acabaram por percebermos todos que eram inconclusivas. Percebemos também que hoje o problema que temos em relação ao Brexit não é um problema técnico, é um problema claramente político e, portanto, eventualmente mais difícil de concretizar, independentemente da questão técnica estar associada a um conjunto de perguntas que mais tarde ou dentro de seguida lhe irei fazer. Também é claro e evidente a incapacidade do Reino Unido para apresentar propostas concretas para que seja possível concretizar este acordo. E realmente não houve grandes avanços na proposta do Reino Unido, muito particularmente em relação à questão da fronteira física da Irlanda. E neste momento o problema que temos é que em termos de calendário a única data que temos é realmente o 29 de março de 2019. E portanto acho que devemos estar todos preocupados quando se falava que em outubro deveríamos ter finalizado todo este processo de negociação para que depois possa a seu tempo ser validado no Reino Unido. Há quem diga que não se pode esperar por dezembro, que terá que ser mesmo ainda em novembro que chegamos a uma conclusão para que haja tempo de validar junto às instituições britânicas esta questão para depois, como é evidente, cumprir o prazo do 29 de março de 2019. E para cumprir realmente temos que avançar. E também é verdade que cada dia que passa sobre o não haver acordo relativamente ao Brexit, mais longe está claramente o acordo. E, portanto, este é um tema que vai ter consequências importantes, muito particularmente para Portugal e para outros países da Europa, caso haja acordo, mas muito particularmente que não haja acordo. E, portanto, com ou sem acordo, é necessário que todos os países estejam prontos para reagir a todo o tipo de eventualidades, dentro que aquilo é evidente, as suas competências nacionais. O PSD e este grupo parlamentar já defendeu, há mais de um ano, a elaboração de um plano de contingência para fazer face a esta situação, seja ela do acordo, porque haverá sempre consequências, seja ela do não acordo. Sobre a questão económica, apresentámos mesmo um projeto de resolução sobre as consequências para a nossa economia da saída do Reino Unido da União Europeia. Não tivemos, infelizmente, grandes respostas, mas a atualidade assim o permite. A Confederação Empresarial de Portugal anunciou ainda esta semana, ou semana passada, que irá apresentar, salvo erro, durante o mês de outubro, um estudo sobre os efeitos do Brexit na economia portuguesa, e um dos dados que já revelaram é que haverá uma quebra das exportações de 15% a 23%, o que é realmente significativo. E, portanto, isto é uma matéria que nos devia, tal e qual como o PSD lembrou há mais de um ano, que nos deve e que, certamente nos obrigará a estar preocupados. O Primeiro-Ministro terá dito no final deste Conselho Europeu que os Estados-membros estão a desenvolver planos de contingência, tendo em vista responder à eventualidade do não acordo. Eu próprio, já numa das suas últimas audições de Estado de Estado, tinha levantado esta questão. Não temos conhecimento de qualquer plano de contingência, portanto, agradecia que nos desse algumas informações, porque com ou sem acordo isto vai ter consequências. Desde logo junto das pessoas, tanto dos nacionais portugueses que vivem no Reino Unido, como dos britânicos que vivem em Portugal. E nós, no Reino Unido, temos apenas uma comunidade estimada de 400 mil pessoas. Estou a falar de temas que são os direitos de estadia, de permanência, acesso ao emprego, um conjunto de prestações sociais, a questão das profissões, a questão da comunidade científica e académica que já foi aqui levantada, a questão dos diplomas e das qualificações. E, portanto, isto é um tema que toca claramente com as pessoas e não deixa de ser preocupante. Pois temos outras questões mais alargadas, a questão dos transportes, a livre circulação de pessoas, e o que nós sabemos é que há outros países que estão a avançar com planos de contingência, não estando à espera da data do 29 de março para então decidir qualquer coisa. Há exemplos claros da França em que que avançaram com um plano de legislação, mas pelo menos tem um conjunto de premissas daquilo que a França fará nesta matéria, e, portanto, nós claramente gostaríamos também de ver Portugal preparado para um acordo ou não acordo, porque temos aqui muitas questões importantes, para além das económicas, temos as questões das pessoas, que é aquelas que nos devem merecer ainda a maior preocupação, por é isso que nós exercemos cargos políticos. E depois há discursos, por exemplo, tudo está resolvido no plano técnico, mas a senhora May, no princípio do mês de outubro, fez declarações a dizer que realmente não haveria qualquer privilégio para os cidadãos europeus no futuro, mesmo com o acordo, e um conjunto de declarações, como é evidente, inquietam todas as comunidades, inclusive a nossa, que é uma comunidade muito importante. Em relação às migrações, esperava-se um pouco mais e ficou tudo adiado para dezembro, ou seja, cada vez mais perto de outra data importante, que é as eleições europeias, sabendo que este tema é o tema que vai estar na ordem do dia. Ainda hoje nesta sala tivemos a oportunidade de travar algumas discussões com os senadores franceses e, por exemplo, em França e em outros países, a questão migratória será o tema que vai estar em cima da mesa. E é verdade que, muito particularmente em questão do Brexit, a solidariedade que existe na Europa é a solidariedade de ninguém querer contribuir mais para o orçamento do Estado. Toda a matéria não há. E aqui também não há a solidariedade que eventualmente seria necessária para preparar da melhor forma o ato eleitoral. A senhora Estado de Estado já avançou aqui com um conjunto de ideias daquilo que pouco ou nada discutiu sobre as questões das migrações, que vão ser adiadas, mas há aqui alguns temas que me parecem importantes, que nos pode dizer mais sobre a Agência Europeia para o Asilo, que é realmente um tema que é claramente importante e que já na outra reunião tínhamos falado de forma muito ligeira, e depois associou à questão das migrações aquilo que tem a ver com a política externa da União Europeia e a aproximação à África, que me parece algo muito importante, muito particularmente para um país como o nosso, que vê a relação Europa-África como algo fundamental, e não é por acaso que fomos nós que, quando tivemos a presença europeia, organizámos um grande evento de Lisboa, e por razões que não só nós partilhamos, mas muito particularmente os de países do sul da Europa. Um encontro com a Liga Árabe, tudo bem, mas realmente esta matéria sobre a aliança África-Europa. É uma medida que me parece positiva, mas a informação que temos é muito superficial. Vai haver uma aliança, em que é que ela consiste, como é que vai potenciar eventualmente a cooperação, como é que ela vai estar associada claramente à questão das migrações, como é que ela vai desenvolver eventualmente o próprio, permita uma redundância, desenvolvimento daqueles países, tanto no plano estrutural, da sociedade, da economia, que nos parece aqui também muito importante. A Sra. Secretária de Estado falou também da questão da Itália e da derrapagem sem precedentes na história do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que tentou-se não dramatizar. Só que hoje, antes de ir para esta reunião, tivemos todos a informação que a Comissão Europeia acabou por chumbar o orçamento italiano, que já tinha sido enviado uma carta, inclusive, para Portugal sobre o não respeito de um conjunto de regras nesta matéria, e de que forma é que sai-se de um Conselho Europeu em que ninguém queria dramatizar, mas hoje vem esta notícia, gostava, como é evidente, de também perceber qual é que é a posição do governo português sobre uma decisão que realmente terá consequências a vários níveis no plano europeu, ainda por cima num período, como eu já aqui referi, pré-eleitoral, e é bom que ninguém, todos os atores políticos, todos os países da União Europeia, não se esqueçam que estamos num período muito próximo de eleições e, portanto, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é feito, ou tudo aquilo que não, que é ignorado e que não é feito, pode ter repercussões terríveis no resultado eleitoral, poderá transformar completamente o Parlamento. E mantendo neste tema, e já não tendo tempo, a Sra. Secretária de Estado já falou há pouco tempo, não deu especificações na sua intervenção, é qual é a previsão de calendário para implementar a União Bancária. O Presidente do Eurogrupo tinha no Conselho de Junho indicado que deveria haver novidades e gostávamos de saber quais é que são os progressos, porque a Sra. Secretária de Estado falou de balanço e de progressos e gostaria agora que pudesse especificar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para as respostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também pela sua condescendência há bocadinho por ter... obrigada. Então, começando pelo Brexit. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. A sua análise é a minha, realmente, em relação a estas matérias. A situação neste momento é a de que a Sra. Primeira-Ministra Britânica necessita de mais tempo para ver como vai consolidar os seus apoios em casa para resolver esta questão e dar continuidade a esta negociação, que agora está efetivamente muito centrada no plano político, e ver como é que efetivamente se vai resolver esta questão, que é uma espécie de quadratura do círculo de como é que se resolve o problema da fronteira irlandesa, não havendo uma fronteira física, uma hard border, e ao mesmo tempo poder-se assegurar que há um mínimo de equivalências regulamentares que permitam que essa fronteira esteja aberta ali entre a União Europeia e o Reino Unido. Recordo, nós às vezes tendemos a esquecer, mas ambos os países não fazem parte de Schengen, portanto as questões das pessoas, as fronteiras estaria aberta para as pessoas, aí não haveria problema. O que estamos a falar são os bens e sobretudo as questões agrícolas que é preciso cautelar, sobretudo o que tem a ver com tudo o que é avaliações fitossanitárias. Portanto, esperemos que daqui até novembro possamos ter alguma boa notícia. Se assim não for, tudo será remetido para o Conselho de Dezembro, que será claramente bastante complicado. Tem-se falado ainda também da possibilidade de uma extensão do período transitório, mas isso poderia ser uma ajuda para resolver a relação futura, porque é nessa relação futura que se vai jogar muito daquilo que queremos fazer com o Reino Unido. Estamos agora apenas a falar do acordo de garantias de saída. Quanto à preparação, como disse, a Comissão Europeia vai lançar, com certeza, até ou ao final deste mês ou no início do próximo mês de novembro, uma comunicação específica sobre planos de contingência. Vários Estados-membros, incluindo Portugal, pediu à Comissão Europeia que aumentasse a circulação de informação sobre esta matéria, mas aqui temos que ver que tem que se encontrar o justo equilíbrio político entre a necessidade de fazer esta preparação atempadamente e a necessidade de não sublinhar demasiado esta questão, pondo em risco ou dando a entender que não estamos a fazer fazer todos os esforços necessários para que haja um acordo. Portanto, a Comissão tentou aqui ter algum equilíbrio e esta comunicação, que deveria ter sido já apresentada, será só apresentada provavelmente em novembro. E esta é uma área onde temos que estar todos coordenados, os 27, porque estamos a falar de planos de contingência para um cenário de não acordo que abrangem questões relativas à aviação, questões relativas aos direitos dos cidadãos, questões relativas aos serviços financeiros essenciais e, portanto, teremos que estar todos os Estados-membros articulados e a Comissão tem pedido aos Estados-membros que não tomem medidas laterais, que não se lancem numa corrida para reativar, por exemplo, acordos antigos que não vão levar a coisa nenhuma. As medidas de contingência num cenário de não acordo têm que ser tomadas a 27. É certo que alguns Estados-membros, como a França, começou a lançar algumas medidas de caráter legislativo, mas também está à espera do que a Comissão vier a dizer sobre esta matéria. Entretanto, o que é que tem feito a Comissão? Houve comunicações públicas de avisos, mais de 70, alguns dos quais, a grande maioria dos quais já foram traduzidos para português, dirigidos aos operadores económicos. Houve também informação através de seminários técnicos organizados em diferentes grupos de trabalho. Há um screening da legislação que pode ser necessário rever ou revogar, adaptação dos sistemas informáticos e das bases de dados, relocalização de serviços de agências e de estruturas da União Europeia e, do nosso lado, do lado dos Estados-membros, temos que fazer exatamente isso que o Sr. Deputado disse, que foi a identificação dos setores mais afetados pelo cenário de saída, verificação dos recursos humanos da administração pública que seja necessário reforçar, sobretudo na área aduaneira, porque é aí que se poderá fazer sentir mais pressão, disseminação dos avisos que a Comissão fez e também tratar da questão dos cidadãos britânicos residentes nos países da União. Do nosso lado, temos feito uma longa lista e uma longa caminhada até aqui nesta questão da preparação. É o Ministério dos Negócios Estrangeiros que compete a articulação desta ação interministerial. Temos feito reuniões ao nível técnico, temos pontos focais Brexit para todos os ministérios, temos feito reuniões técnicas e políticas, a última das quais teve lugar no dia 13 de setembro. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros coordenou uma reunião a nível ministerial sobre esta matéria e criámos no site do MNE uma página específica no portal diplomático focada na preparação para o Brexit. Do lado do Ministério das Finanças tem havido um trabalho grande em relação à adaptação dos sistemas informáticos que lidam com as declarações de importação e de exportação, sensibilização às empresas exportadoras para tudo o que terão que fazer em termos de declarações de importação ou exportação. Tem havido também uma articulação com a EBA, com a Autoridade Bancária Europeia. No lado do Ministério da Administração Interna, um largo trabalho feito com o CEF, um trabalho feito aqui com as entidades sobre os cidadãos britânicos residentes em Portugal e iremos fazer mais atividades também nessa área. Trabalho foi feito também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior em contactos com as suas congéneres inglesas, tendo em vista o reconhecimento dos graus e títulos académicos. Trabalho no Ministério do Trabalho da Segurança Social, no Ministério do Planeamento e Infraestruturas, fez-se a realização de uma consulta pública junto dos representantes das organizações do setor da aviação civil. E a ANAC tem vindo já a trabalhar nestas matérias. Do lado do Ministério da Economia, uma consulta às associações sobre o impacto do Brexit nos fluxos de comércio internacional de Portugal. Tem sido um trabalho regular feito com as associações empresariais, Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural também em tudo o que tem sido feito, sobretudo com as indicações geográficas e com os controlos que virão a ser feitos no futuro de caráter fitossanitário, Ministério do Mar também em relação às pescas e do nosso lado, MENÉ, AICEP, acabamos de concretizar dois seminários, um em Leiria, outro em Lessa da Palmeira, sobre setores que foram identificados como prioritários, primeiro o setor alimentar, o outro da moda e do têxtil, e em janeiro, fevereiro de 2019, mais sessões de informação às empresas do cluster da saúde e farmacêutico e do setor automóvel. Portanto, temos feito um trabalho grande, além do trabalho que já vem sendo feito ao longo de todo este tempo com os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, através dos nossos consulados e embaixadas. Portanto, esta é uma matéria que continuaremos a acompanhar com muito interesse e com toda a nossa dedicação.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Agradeço também à Sra. Secretária de Estado a sua exposição inicial e também a contribuição para este debate que deu na resposta ao interlocutor precedente, o meu colega Carlos Gonçalves. E queria também saudar a presença da equipa que vem com a Sra. Secretária de Estado e começaria exatamente por me congratular pelo facto do Governo português ter tido a iniciativa de convidar os países amigos da coesão para um encontro. Acho que é o bom momento, acho que a proposta que a Comissão apresenta no quadro financeiro plurianual no que diz respeito à política de coesão, a isso exige. Temos consciência de que hoje a situação em Portugal não é exatamente a mesma da totalidade dos restantes países da coesão, designadamente há dois problemas dominantes, diria, nos países da coesão, que se chamam corrupção e dificuldade de absorção. Nenhum nem outro são problemas que afetam Portugal, mas penso que faz sentido, e por isso congratulo o Governo, fazer essa reunião no sentido de encontrar uma estratégia conjunta que defenda o valor da coesão e a importância da coesão no contexto europeu e, portanto, no âmbito do quadro financeiro plurianual. Um segundo ponto que eu gostaria de referir prende-se com o Brexit. E queria também agradecer à Sra. Secretária de Estado ter-nos dado agora esta informação relativamente às iniciativas que o Governo português tem feito. Evidentemente que há iniciativas do ponto de vista, eu diria, quase do funcionamento da administração, há iniciativas legislativas, há iniciativas políticas, mas há também uma estratégia de lidar com não só as dificuldades, mas também as potencialidades que podem surgir do Brexit, e penso que o Governo português deve olhar, e Portugal deve olhar para o Brexit nesta perspectiva, e gostaria de destacar aqui o facto também de ter sido criado o Portugal e nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o seu responsável, Bernardo Trindade, e, portanto, o trabalho que esta missão Portugal ainda tem vindo a fazer no que diz respeito às empresas. Eu aproveito para dizer que, por exemplo, a minha colega Ana Passos, que foi eleita pelo Algarve, reuniu recentemente, no dia 10 de setembro, penso, exatamente, no dia 10 de setembro, reuniu com a comunidade britânica no Algarve, no sentido de fazer também uma identificação, um levantamento das expectativas dessa comunidade britânica residente em Portugal, neste caso concreto no Algarve, relativamente ao Governo português e à administração pública portuguesa. E vai haver muito brevemente um encontro da Sra. Secretária de Estado do Turismo com os operadores turísticos e representantes da comunidade britânica no Algarve, no sentido de facto de podermos identificar identificar de uma forma diversificada o que é possível fazer e como é que Portugal se deve ir posicionando, porque efetivamente a própria evolução do processo negocial, ou não, mas a evolução do processo negocial condiciona o próprio posicionamento de Portugal e em função do resultado final a estratégia terá que ser necessariamente diferente e daí também a importância da existência de um plano de contingência caso não haja acordo. Ainda relativamente, portanto, isto no que diz respeito ao Brexit. No que diz respeito ao ponto relativo à segurança interna, gostaria de colocar uma questão muito precisa. As conclusões do Conselho falam na necessidade de estratégia para combater a desinformação, designadamente no contexto da preparação das eleições europeias, e refere que a Comissão irá adotar em dezembro um código de conduta que tenha a ver exatamente com o combate à desinformação, por um lado, e, por outro lado, à cooperação, à criação de redes de cooperação eleitoral, transparência em linha, etc. A questão que eu gostaria de colocar é que eu penso que nós achamos sempre, ou os portugueses acham sempre, que esta questão é uma questão que não nos afeta. Não temos partidos populistas, etc., portanto é uma questão que não nos afeta. Não seguimos essa perspectiva, antes, pelo contrário, pensamos que efetivamente deve haver uma estratégia de antecipação e pensamos que esta questão da defesa, de combater a desinformação e de proteger os sistemas democráticos da União Europeia é uma questão prioritária e, portanto, a minha questão à Sra. Secretária de Estado é no sentido de perceber o que é que o Governo português está a fazer no que diz respeito a esta problemática, tendo em vista as eleições europeias. Iniciativas recentes, quando eu digo recentes, digo de ontem e de anteontem, não nos devem deixar descansados nesta matéria. E é bom anteciparmos para depois não termos que chorar sob o leite derramado a seguir às eleições europeias. Relativamente à questão do Eurosummit, gostaria de dizer o seguinte. O próprio Eurosummit de junho adotou ou propôs a adoção de um roadmap que contemplava a existência de um sistema europeu de seguro-desemprego, que aliás é uma proposta que já se vem a discutir de alguns anos. Esta parte é um pilar fundamental no computamento da União Bancária. Tinha algumas questões concretas a colocar à Sra. Secretária de Estado. A primeira diz respeito à Itália. Evidentemente, há esta decisão da Comissão, foi o tema central hoje na conferência de imprensa do meio-dia na Comissão, esta decisão com Pierre Moscovici e Dombrovskis. Evidentemente, há aqui necessidade de haver um diálogo com a Itália, evidentemente a posição da Comissão não poderia ser outra nesta fase, designadamente no contexto da análise dos orçamentos de todos os Estados-membros da União Europeia, dos Estados-membros da União Europeia que integram o euro e da reação da Comissão com as diferentes cartas que enviou aos diferentes Estados-membros e, evidentemente, que há mais cumpridores, menos cumpridores e é nesse contexto global que deve ser vista a reação relativamente ao orçamento italiano. Vi com bons olhos, ou melhor, li com bons olhos a reação do Comissário Pierre Moscovici no sentido de sublinhar a disponibilidade do Ministro das Finanças italiano para dialogar com a Comissão Europeia relativamente ao orçamento. Penso que não devemos deixar de acompanhar o facto deste debate estar a ser usado pelos movimentos populistas, isso nós sabemos, mas que esteja a ser explicado e fundamentado por parte do governo italiano aos italianos com um conjunto de argumentos populistas que procuram fundamentar este orçamento. E gostaria que a Sra. Secretária de Estado se pudesse pronunciar sobre esta questão. Duas questões muito concretas. A primeira, o estado da arte sobre o Fiscal Compact e a sua putativa integração no quadro dos tratados. e a transformação do ESM num Fundo Monetário Europeu, ou, se quisermos, numa primeira fase, a integração do ESM no quadro comunitário e, numa segunda fase, a transformação num Fundo Monetário Europeu. Li atentamente o relatório do Tribunal de Contas Europeu relativamente à integração do ESM no quadro comunitário e gostaria também que a Sra. Secretária de Estado se pudesse pronunciar sobre esta questão. Para terminar, o Sr. Primeiro-Ministro disse aqui, no discurso sobre o Estado da União, que as relações União Europeia-África seriam prioridade da Presidência Portuguesa da União Europeia. A Presidência Portuguesa da União Europeia vai ocorrer em 2021, portanto, no primeiro semestre, com um novo governo. A Troika começa a funcionar ainda, o trio de presidências, melhor dito, começa a funcionar ainda em 2020 e todos nós sabemos que a fixação dos pontos da agenda se faz previamente e, portanto, é nessa perspectiva que nós interpretámos este Primeiro-Ministro deste Governo fazer essa afirmação aqui no plenário. Eu gostaria de perguntar à Sra. Secretária de Estado se nos pode dar mais alguma informação adicional relativamente à abordagem desta problemática, cooperação União Europeia-África, tendo em conta que isto não vamos inventar a roda, a cooperação União Europeia-África já existe há muito tempo, desde o início da União Europeia, desde os acordos de Lomé e mesmo antes dos acordos de Lomé, e portanto gostaríamos esta referência como prioridade, o que é que subjacente e quais são, digamos, as abordagens que o Governo pensa pôr nesta fase em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada por todas as questões que colocou, que são da maior relevância. Começaria por esta última, a questão da presidência portuguesa e a relação UE-África. Efetivamente, esta nova aliança que o Presidente Juncker vem propor com a África é muito abrangente. Ela vai muito além das questões migratórias, vai muito além da mera, que não é mera, mas enfim, vai muito além da ajuda ao desenvolvimento, estende-se como uma verdadeira aliança para a construção de uma economia mais sólida em cada um dos parceiros africanos e, sobretudo, a criação de emprego. Portanto, há uma visão muito mais alargada, uma visão macro que permite que haja mais investimento, mais geração de emprego e um elemento bastante mais abrangente. Trata-se de uma verdadeira parceria entre iguais, é assim que o Presidente Juncker a define, e isso para nós, para Portugal, é importante, porque Portugal pode efetivamente dar um grande contributo a esta nova aliança. Vai ter lugar já agora, dia 18 de dezembro, o primeiro Fórum de Alto Nível UE-África na área digital. Esta é uma matéria nova. Até aqui não tínhamos discutido com estes parceiros africanos a questão digital. É a prova de que este é um primeiro passo para o futuro deste relacionamento. Portugal vê, obviamente, com muito interesse este tema, que será central para a sua presidência em 2021, a partir de janeiro de 2021, e estamos a iniciar os trabalhos de preparação do trio com a Alemanha e com a Eslovénia. Haverá uma primeira reunião a nível de diretores-gerais sobre esta matéria e depois os três secretários de Estado dos Assuntos Europeus reunir-se-ão provavelmente no início do próximo ano para começar a pôr em conjunto os elementos centrais do trio das presidências. A África será seguramente extremamente importante, como disse o Sr. Primeiro-Ministro já em setembro, e haverá seguramente outros temas que vão ter uma enorme preponderância. Imagino que tudo o que tenha a ver com a questão das alterações climáticas, com a economia circular, serão elementos que virão do debate e da discussão que teremos com os nossos parceiros da Alemanha e da Eslovénia. Passaria agora à sua primeira questão, a dos amigos da coesão. Efetivamente, este é o momento em que temos que reunir esforços. 16 países constituem um grupo muito amplo de países. Precisamos de nos manter unidos nesta luta em relação ao quadro financeiro plurianual e precisamos de nos manter unidos de uma forma abrangente. Não podemos ficar a ser como um grupo de países que apenas está ali a reivindicar a questão da coesão. Tem que ser um grupo de países que é maioritário, que quer dar o seu contributo para este quadro financeiro plurianual e que o quer dar de uma forma abrangente. Ou seja, os elementos que foram, que estão nesta declaração, os elementos de princípio que estão nesta declaração, são os seguintes: precisamos de um orçamento mais amplo para responder aos desafios políticos que se colocam à União Europeia. Ou seja, não aceitamos aquele grupo minoritário de países que diz Europa mais pequena, orçamento mais pequeno. Portanto, nós estamos necessariamente contra essa posição. Segundo, precisamos de responder a todos os desafios políticos que a União Europeia tem pela frente. Precisamos de dinheiro, seguramente, para as migrações, precisamos de dinheiro para a ciência e tecnologia, precisamos de dinheiro para a agenda digital, mas também, e muito, precisamos de dinheiro para a área da coesão e da política agrícola comum, nomeadamente na área do desenvolvimento rural. Estas são políticas que estão, que têm o seu lugar de direito nos tratados e que precisamos de preservar, porque há um elemento muito interessante que foi debatido ao longo de todo este Conselho e que está na base de muitas coisas, que é a grande questão da desigualdade. Este tema da desigualdade acabou por vir também a lume na própria ASEM, em que os países e os Estados refletem que a questão da desigualdade, das desigualdades e da falta de convergência é um tema muito difícil e que terá consequências no futuro. Portanto, continuaremos a trabalhar nesse sentido. Um outro ponto que para nós também é importante tem a ver com a necessidade de maior abrangência das políticas de gestão centralizada, permitindo sempre estar do lado da excelência, no caso da ciência e tecnologia, mas abrindo à participação do maior número possível de países. Portanto, este é o trabalho que continuaremos a fazer junto com os amigos da coesão para o futuro. Quanto ao Brexit, agradeço à Sra. Deputada o facto de ter referido a questão das potencialidades. O Sr. Deputado acabou de falar há pouco de um estudo da CIP, que será divulgado em breve. Temos entendido que esse estudo foi feito um pouco na base de qual é o impacto que o Brexit tem sobre a economia britânica. E na base do impacto que tem sobre a economia britânica, o impacto que terá sobre a nossa economia em relação ao Reino Unido, e efetivamente os resultados serão, eles apresentam, tenho entendido, porque obviamente não vi o estudo, mas tenho entendido que há uma série de cenários que são possíveis, desde um hard Brexit até um Brexit feito de forma, com uma saída controlada e organizada. E, portanto, há um largo espectro de incidências, sobretudo de caráter económico, sobre vários setores, mas não deixa de ser interessante que os setores em relação aos quais poderia haver maior impacto do Brexit são também alguns dos setores onde há maiores potencialidades. Porque temos um histórico com aquele mercado, porque temos produtos que são de grande valia para os consumidores e, portanto, alguns desses, é interessante ver que alguns das áreas que serão as mais afetadas serão também aqueles produtos que podem ter uma potencialidade maior. A questão do turismo é fundamental também aqui, precisamos sim de manter uma leitura sempre muito atenta sobre a questão do turismo, não que em princípio, não por causa do Brexit em si mesmo, mas pelas consequências económicas que este possa vir a ter sobre os seus cidadãos. Finalmente, quanto à questão italiana que o Sr. Deputado também já referiu. É efetivamente uma situação complexa. Como foi dito, os draft budgetary plans foram todos apresentados. A Comissão Europeia diz agora que... diz agora não, porque já tinha dito há muito tempo, a preocupação com a situação italiana vem de longe, já se antecipava face às intenções anunciadas do governo americano, do governo italiano, sobre as medidas que podem efetivamente conduzir a desvios que são relevantes relativamente às trajetórias de ajustamento orçamental e de dívida, medidas que incluíam cortes nos impostos, aumento dos rendimentos dos cidadãos, reversão na reforma do sistema de pensões efetuada pelo governo anterior. Portanto, são medidas que realmente se revelam preocupantes. A Comissão Europeia tem agora, ao rejeitar este plano, inicia-se de alguma maneira um novo processo. A Itália tem 3 semanas para rever o seu orçamento e voltar a apresentá-lo a Bruxelas. A situação... tem que ser acompanhada por todos nós, sobretudo países do Sul, que temos uma relação com a Itália muito próxima, porque qualquer subida dos juros da dívida podem ter um impacto no nosso país e têm vindo a subir de forma acentuada nos últimos dias. Portanto, temos que portanto, uma preocupação com esta possibilidade de spillovers, e isto já foi falado por alguns parceiros até durante a Cimeira do Euro. Tenho a dizer que durante a Cimeira do Euro o Presidente Juncker decidiu que não queria falar da Itália em sala. Disse que no momento próprio a resposta seria dada. Veio agora, a resposta aqui está. É uma resposta que é de alguma maneira preocupante, mas que temos que ver como é que vamos acompanhando esta situação, mas preocupa-nos estes incumprimentos. E não deixa de ser interessante que há poucos dias o Financial Times tenha publicado um artigo interessante comparando a situação de Portugal com a situação da Itália, mostrando como nós tínhamos conseguido de forma positiva resolver as coisas, enquanto que a Itália estava a fazer as coisas da forma errada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares. A Sra. Secretária de Estado usará da parcimónia na futura resposta e incluirá essa resposta.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, nós temos tido, felizmente, a oportunidade de várias vezes discutir consigo um conjunto destas matérias. Ainda muito recentemente, há cerca de 15 dias, discutimos aqui as conclusões de Salzburgo, e há uma coisa que eu acho que é muito contrastante entre o governo português. Há uma posição que contrasta muito entre o governo português e um conjunto de outros governos, que é um otimismo exacerbado que o governo português tem em relação à matéria do Brexit. Eu vejo as declarações da Sra. Secretária de Estado a dizer que 95% disto está resolvido e, portanto, vai ser relativamente simples. Vejo as declarações do Sr. Ministro Santos Silva a dizer que até dezembro se vai chegar aqui a uma conclusão. E, de facto, faz lembrar um bocadinho aquela personagem do Dr. Pangloss, que acha que tudo está bem no melhor dos mundos possíveis. Mas quando nós olhamos para outros responsáveis europeus, o Sr. Secretário de Estado citava há bocadinho o chanceler austríaco, o chanceler Kurz. Ele diz que vai demorar semanas, meses, a dirimir um conjunto de questões. Meses é o que nós temos até março. O Sr. Barnier, o responsável, já o ouvimos aqui também nesta comissão, diz que é preciso, passo a citar, mais tempo, muito mais tempo. É um negociador-chefe. E, de facto, há um grande contraste entre este otimismo que o Governo tem e as declarações de muitos responsáveis. Estou a citar o chanceler do país que tem atualmente a presidência. Estou a citar o negociador em chefe desta mesma negociação. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu confesso que fico aqui um bocadinho preocupado e até me começo a pensar o que é que leva ao Governo português a ter este otimismo tão grande. Normalmente, os Estados têm esta tendência um bocadinho conservadora de se tentarem preparar para o pior e depois, se as coisas forem melhores, temos margem. O que o Governo está a fazer é exatamente o contrário. E eu, Sr. Secretário de Estado, não quero acreditar que isto está a acontecer porque o Governo não tem a mínima previsão económica no Orçamento de Estado para 2019 das consequências de um hard Brexit, que é, infelizmente, mais uma vez, citando diplomatas que foram citados na imprensa internacional que estão na negociação. Um desses diplomatas dizia: nós neste momento estamos muito mais na faixa do não acordo do que na faixa do acordo. E, portanto, se fosse para evitar qualquer tomada de posição sobre o orçamento, isso seria algo muito grave. Já foi citado aqui hoje um estudo, e nós já tivemos notícias sobre essa matéria, e notícias, aliás, com declarações do próprio Ministro de Silva, portanto, calculo que ele conhece e que o Governo conhece esse estudo, de um estudo da CIP que vai ser lançado no dia 31, se não me falha a memória. E, aliás, eu já tive a oportunidade de referir ao Sr. Presidente, e agora vamos formalizá-lo, que entendemos que a CAE devia convidar a CIP a vir aqui, porque me parece, quando nós temos aqui um estudo que diz que 15 a 25%, estou a arredondar, das exportações portuguesas para o Reino Unido podem cair, podem desaparecer, nós percebemos o impacto económico no quarto maior parceiro comercial que nós temos. Achávamos que era muito relevante, e vou fazer essa sugestão ao Sr. Presidente e aos outros grupos, de podermos ouvir aqui os responsáveis por este estudo. Mas, Sr. Secretário de Estado, confesso que gostava de ter uma explicação da sua parte porque é que o Governo está tão otimista, porque é que é um bocadinho aquela teoria do dezembro vai ser o momento da verdade. O problema do momento da verdade é que às vezes a verdade não chega no momento. Vou contar-lhe uma pequena história, Sr. Estado, vai perceber o que é que me estou a dizer. Quando eu era miúdo, saiu um filme, que era um filme com um grande impacto, que se chamava Karate Kid. Lembra-se do filme? E esse filme foi exibido em Portugal com um título, que era O Momento da Verdade. Só que houve um problema. Passados uns meses, veio o Karate Kid 2. E é um bocadinho diferente, nós dizemos, que é o Momento da Verdade, parte 2. O segundo Momento da Verdade. Agora é que é o Momento da Verdade. O Momento da Verdade final. Esta coisa, quando nós dizemos que é o momento da verdade, tem às vezes um problema. É que se a verdade não chega naquele momento, há de facto uma consequência, e essa consequência muitas vezes pode ser, não digo evitada, mas prevenida. E não me parece que o Governo esteja a fazer o que é necessário neste momento para prevenir qualquer coisa que pode acontecer. E, mais uma vez, olhando para o calendário, até o final de março, até o mês de abril, houve-se o tic-tac do relógio. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, gostava que nós pudéssemos falar desta matéria e gostava, acima de tudo, de perceber, efetivamente, do ponto de vista do Governo, qual é que é o plano B. O que é que existe aqui de alternativa? E essa matéria certamente é uma matéria que nós vamos voltar. Depois, Sr. Secretário de Estado, também, dentro do tempo que tenho, aqui uma questão sobre as migrações. Infelizmente, também, andamos aqui na Europa todos a dizer há muito tempo que vai haver um momento da verdade. E o momento da verdade, ainda me lembro, quando nas conclusões de um conselho do início do ano, que era junho de 2018. Até junho de 2018 tínhamos de ter uma política, uma nova política de migração. Momento da verdade. Passou junho, passou julho, passou agosto, setembro, outubro, vamos ver até dezembro o que é que conseguimos fazer. Entretanto, o próprio mecanismo de recolocação, que tinha um limite temporal, já chegou ao fim desse mesmo limite temporal e não temos uma alternativa. Eu gostava de saber o que é que o Governo pensa sobre esta matéria, o que é que o Governo tem dito sobre esta matéria. E também gostava de perceber, vi recentemente na comunicação social, que o Sr. Ministro da Administração Interna estará por estes dias também na Grécia, a negociar um acordo bilateral sobre esta matéria. Eu gostava de perceber, imediatamente, se o Governo acha que uma matéria como estas deve começar a ser feita numa lógica bilateral e não numa lógica do quadro da União. É uma matéria também que me parece relevante. Depois, uma última matéria, Sr. Presidente, e termino já, até para dar margem à Sra. Secretária de Estado para responder a outra questão que ficou pendente. Mas uma curtíssima referência relativamente à Itália. O Sr. Secretário de Estado, Portugal hoje não é um país qualquer neste processo, exatamente porque o Presidente do Eurogrupo é o Ministro das Finanças, que está aqui ao lado, na sala mesmo ao lado da nossa. E, portanto, a posição portuguesa não é, nesse sentido, uma posição que seja indiferente. Eu ainda me lembro quando a base de apoio do Governo, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, faziam grandes parangonas e diziam muito que Portugal devia falar com uma voz mais grossa. E depois nós vimos agora algumas declarações do Sr. Ministro das Finanças, presidente do Eurogrupo, relativamente à Itália, e faz-nos lembrar um bocadinho alguma duplicidade do discurso que por aí anda. Mas deixemos isso para contas do Dr. Rosário. Agora, é muito importante perceber o que é que o governo português efetivamente pensa sobre esta matéria, porque esta matéria será, nos próximos tempos, uma matéria que terá um grande impacto também, infelizmente, em Portugal, pelo conjunto de questões que percebemos, dos juros da dívida, ao comportamento dos mercados, ao comportamento das bolsas, ao comportamento de um conjunto de matérias. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de perceber o que é que vai ser efetivamente a posição do governo português nesta matéria, até porque, juntando duas coisas da dimensão do Brexit, a uma crise em Itália, nós percebemos o efeito que isso pode ter na nossa vida diária, percebemos o efeito que isto pode ter na vida de todos e de cada um de nós, e eu acho que o governo, mais uma vez nesta matéria, está um bocadinho pangloso. Está um bocadinho doutor Pangloss, está tudo muito bem no melhor dos mundos possíveis, mas infelizmente o mundo não está no melhor dos seus momentos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra a sua Secretária de Estado para as respostas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Achei interessante a sua analogia ou a forma como referiu o filme do Karate Kid. Eu acho que estamos aqui no ponto de não atirar a toalha ao chão. É aqui que a gente está. Não estamos nem super otimistas, nem super pessimistas. Portugal está muito consciente da relevância que a sua relação tem com o Reino Unido. É um aliado de Portugal de há séculos, é um importantíssimo parceiro comercial do nosso país, temos uma comunidade enorme no Reino Unido, perante a qual temos grandes responsabilidades, temos também um quadro de muitos britânicos residentes há longos anos no nosso país, temos centenas de empresas exportadoras, portanto é uma relação que obviamente nos preocupa e que queremos que se resolva da maneira certa e da maneira correta. Sabemos que não vai ser simples, sabemos que vai demorar tempo, esperamos que o tempo seja o tempo que temos, ou seja, que até dezembro, porque a data é efetivamente dezembro, possamos saber com certeza se vai haver tempo para fazer uma saída ordenada ou se vamos ter que nos enfrentar a um hard Brexit, porque essa decisão tem que ser tomada até dezembro, porque senão não haverá tempo para o Parlamento Europeu e para o Parlamento Britânico poderem ratificar o acordo de saída. Portanto, até dezembro saberemos como vai ser este Brexit e, portanto, nós estamos a trabalhar para que a questão da preparação seja feita da melhor maneira possível. Como lhe disse, os planos de contingência que deveriam ter sido já apresentados pela Comissão Europeia, foram agora reportados a novembro, exatamente para não criar a ideia de que não estamos a fazer 100% para ter um acordo de saída e, portanto, quando a Comissão Europeia puser cá fora a sua comunicação sobre os planos de contingência, teremos uma margem muito maior para ver se aquilo que já estamos a fazer necessita de ter complementos que terão que ser necessariamente acordados entre os parceiros. Nós não podemos fazer acordos de aviação cada um por si. Temos que trabalhar todos em conjunto nesta questão dos planos de contingência. A questão dos cidadãos é para nós fulcral. Não havendo um acordo de saída, temos que ver como fica a situação dos nossos cidadãos. A senhora Primeira-Ministra Britânica já deu garantias de que se manteriam os mesmos termos do que está acordado, mesmo que não haja acordo. Isso é uma garantia, mas até agora apenas é a palavra da senhora Primeira-Ministra. Portanto, é um tema que nos preocupa, é um tema que iremos continuar a acompanhar e garanto-lhe que não estamos super otimistas, estamos moderadamente otimistas porque conseguiu-se fazer um enorme trabalho até agora e falta o nó górdio, que é a grande questão da fronteira entre as Irlandas. Vamos ver como é que essa questão vai ser tratada. Quanto à questão das migrações,
Também aqui, Sr. Deputado, digo-lhe que não é seguramente por causa de Portugal que não há acordos sobre as migrações. Nós temos trabalhado intensamente nesta matéria. Somos dos países que mais têm apoiado esta questão da relação externa com a África, da relação externa com o norte da África, com Marrocos, apoiando a Espanha nesta questão, porque a rota do Mediterrâneo Ocidental é aquela que sofreu maior agravamento nos últimos tempos, enquanto que as outras rotas sofreram uma diminuição muito, muito significativa. Somos abertos, somos flexíveis, tentamos contribuir para uma solução europeia, porque cremos que é uma solução europeia que nos pode ajudar a encontrar o caminho. E, sobretudo, no quadro, seja da relação externa, seja no quadro da Frontex, seja no quadro da agência, seja no quadro de todo o esforço que está a ser feito em relação aos refugiados e à questão do asilo. Eu diria que as questões bilaterais e os encontros bilaterais que o Sr. Ministro da Administração Interna está a ter são formas adicionais de contribuirmos para resolver esta situação. O Sr. Ministro esteve na Alemanha para falar com o seu contraparte alemão em relação às questões de migrações secundárias e agora com os nossos parceiros gregos para tentar pôr de pé um acordo que é um acordo solidário, mais uma vez. É um acordo de solidariedade que permitirá ajudar a Grécia a enfrentar esta questão e, eventualmente, de uma forma ordenada, trazer para Portugal alguns refugiados. O acordo está a ser finalizado pelo Sr. Ministro. Eu terei aqui amanhã, não, na quinta-feira, em Lisboa, também, o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em que vamos falar de algumas destas matérias também e, portanto, vamos ver todos estes acordos bilaterais que Portugal está a participar, poderão ajudar nestas matérias. Finalmente, em relação à Itália, também aqui se trata de uma situação extremamente complexa, como já foi dito pelos senhores deputados, pode haver um aproveitamento político enorme desta matéria em termos de populismo também. Porque, por um lado, temos um país que diz estas são as reais necessidades que eu tenho para o meu país em função do que é o meu quadro político. A União Europeia, as instituições europeias dizem que não podem aceitar este orçamento como ele é apresentado. Pode haver aqui também aproveitamentos políticos internos muito grandes à Itália, mas temos que tentar encontrar a solução mais justa e mais equilibrada possível também aqui nesta matéria. Por isso, é excelente o diálogo que possa desenrolar-se com o Ministro das Finanças italiano. É fundamental que haja, que a Itália apresente dentro das próximas 3 semanas um orçamento reformulado. Nós estaremos a acompanhar esta situação e veremos, porque é a primeira vez que acontece isto. Portanto, estamos a trabalhar cada vez mais no quadro da União Europeia na base da primeira vez. É a primeira vez que há uma saída, a primeira vez que há um Brexit, é a primeira vez que há um orçamento nacional rejeitado à partida. Portanto, estamos a trabalhar um bocadinho sem rede em muitos destes dossiers que são muito difíceis e que ainda para mais acabam por ter, às vezes, uma interconexão que é muito complexa, porque o Brexit não está completamente isolado do quadro financeiro plurianual, a questão do Brexit também tem uma componente de migrações importante, todos sabemos como isso foi importante, tudo isto está também ligado à forma como comunicamos e a senhora deputada Margarida Marques falava aqui há pouco da importância da comunicação e da maneira como nós comunicamos e da relevância que é, no quadro das próximas eleições europeias, termos aqui assegurada legislação e uma comunicação do lado da União Europeia que nos permita ter mais segurança nas comunicações e, sobretudo, um código de conduta, como bem dizia, que nos permitam combater a desinformação e evitar, de uma forma coordenada a nível europeu, com um plano de ação que vai sair agora, um plano de ação que se espera saia agora em novembro, para, em conjunto, combatermos estas mensagens equivocadas que possam ter um impacto sobre as eleições europeias, já por si tão complexas no atual contexto político. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Lendo as conclusões do último Conselho Europeu e ouvindo também as palavras da Sra. Secretária de Estado, podemos desde já dizer que se confirmam as preocupações que o PCP manifestou, inclusivamente no debate de preparação deste Conselho Europeu que realizámos aqui na Assembleia da República. Sr. Secretário de Estado, eu gostaria de começar pelas questões relacionadas com a União Económica e Monetária e com a Cimeira do Euro. Não trazendo nada de novo, insiste no caminho e na opção que inclusivamente procura introduzir novos constrangimentos, novas imposições, novas limitações e que impedem o desenvolvimento do nosso país. Mais do que isso, há um conjunto de instrumentos, como seja a União Bancária, que pretende ir ainda mais longe na usurpação de atribuições e de competências que devem estar adstritas aos vários Estados, que cabem à soberania dos vários Estados e que se prevê aqui neste processo um processo de concentração em que, em nada, naturalmente, vai favorecer a defesa do interesse nacional e estamos a falar de competências em áreas tão estratégicas como seja no setor financeiro. E esse é um aspecto que nós consideramos que é profundamente prejudicial para o nosso país, porque mais uma vez, são as questões de soberania que estão colocadas em causa. Sobre o Brexit, Sra. Secretária de Estado, nós temos também, já o reafirmamos, que de facto há aqui uma tentativa por parte das instituições da União Europeia de tornar todo este processo como um exemplo e a ameaça para que outros se atrevam a não tomar decisões da mesma natureza. Mas ultrapassando este aspecto que está presente ao longo de todo este período no processo de negociações, gostaria de lhe colocar a seguinte questão, porque nós temos recebido um conjunto de preocupações, nós temos expressado, aliás, aqui um aspecto que para nós é fundamental, que é a salvaguarda dos interesses da comunidade portuguesa. E temos recebido, de facto, preocupações relativamente a esta matéria. A questão que lhe colocaria, ou que lhe coloco, é a seguinte: que apoio tem estado a ser facultado por parte do Governo à comunidade portuguesa residente no Reino Unido? Que orientações e que recomendações estão, de facto, a ser transmitidas à comunidade residente no Reino Unido? Porque estes são aspectos também relevantes para percebermos, independentemente de como o processo vai terminar, porque ainda não percebemos, mas o Governo tem que prever, e esperemos nós que assim esteja a fazer, a trabalhar nos vários cenários, e tem que prever o que é que faz perante os vários cenários possíveis que se colocam em cima da mesa, e as questões, quer no que diz respeito da proteção dos interesses da comunidade portuguesa, quer no que diz respeito no relacionamento com o Reino Unido, nós também temos colocado estas matérias. Esperemos sinceramente que estejam a ser preparadas por parte do Governo. Sobre as outras matérias, sendo matérias distintas, este Conselho Europeu, de facto, acentua este caminho que nós temos vindo a colocar e a caracterizar como sendo um caminho militarista e um caminho securitário que a União Europeia tem prosseguido nos últimos tempos. Não deixa de ser curioso que, inclusivamente no texto das conclusões, há uma referência, e uma referência que se considera no texto de sentido positivo, pelo menos é a leitura que faço, a interpretação que faço, de que se reduziu as passagens ilegais nas fronteiras da União Europeia. E por isso simplesmente ignora todo o drama que diariamente ocorre no Mediterrâneo, com milhares e milhares de pessoas que continuam a morrer no Mediterrâneo e que a resposta que a União Europeia tem é a mesma que tem tido nos últimos tempos, utilizando palavras que poderão ser mais simpáticas, mas que na prática é expulsão, porque fala do regresso, fala do retorno, fala de um conjunto de instrumentos, mas aquilo que está em cima da mesa é continuar nesta lógica securitarista e não de garantia dos direitos a estes cidadãos, ignora a origem e a causa destes movimentos migratórios, que são movimentos migratórios forçados, que resultam de guerras em que a União Europeia tem sido conivente, que resulta de opções políticas de um conjunto de países de exploração dos recursos naturais de países, muitos deles de onde são oriundos estes mesmos migrantes. E aquilo que propõe é um acordo em tudo semelhante com a Turquia, que na prática é não garantir os direitos, é conter e é expulsar os migrantes. Nós consideramos, de facto, mesmo relativamente a estas matérias, de longe nós temos tido uma posição muito crítica e, de facto, de longe devia de ser esta atitude, a postura e as opções adotadas no que diz respeito às migrações. Relativamente à segurança interna, registo que a senhora Secretária de Estado tenha dito que tenham sido aprovadas as conclusões sem praticamente ter existido debate. Eu parece-me, de facto, de preocupação que não se tenham aprofundado as questões relativamente a esta matéria, porque mais uma vez é insistir nestas em opções que de facto ainda por cima concentram não só capacidades policiais e judiciais, como impõem um conjunto de restrições e que vão até ao limite de procurar limitar direitos, liberdades e garantias para os cidadãos, para além também aqui estarem presentes mais usurpações de parcelas de soberania que devem estar sobre os Estados e não sobre a União Europeia. Por isso, Senhora Secretária de Estado, para concluir e expressando mais uma vez as preocupações do PCP, consideramos de facto que o caminho adotado por parte do Conselho Europeu e das instituições da União Europeia, mas em particular deste Conselho Europeu, mais uma vez em insistir em opções que já demonstraram que não vão ao encontro, não resolvem os problemas que estão identificados pelos trabalhadores e pelo conjunto dos povos dos países que integram a União Europeia.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado e aproveito para informar que todos os grupos parlamentares prescindem na segunda ronda, por isso têm a liberdade para dar respostas que eventualmente queira completar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para... Respondendo à senhora deputada, agradeço as suas questões. Em relação à questão das migrações, esta questão é para Portugal e Portugal tem-se distinguido, eu diria, nesta questão das migrações sempre pela positiva. Sempre tentamos abordar a questão das causas profundas das migrações. Por isso temos tanto interesse nesta aliança com a África. Todos temos responsabilidades históricas, sabemos que assim é. E essas responsabilidades históricas também trazem consigo um conhecimento da realidade local muito profundo que Portugal tem e, portanto, nós achamos que podemos ajudar nesta matéria. Podemos ajudar na relação com os países do norte da África, com quem temos um relacionamento privilegiado. Podemos ajudar com os países da África Ocidental, da África Oriental. Podemos contribuir para que, efetivamente, a questão do desenvolvimento em África possa tornar-se uma verdadeira parceria entre iguais, mudando um pouco o rumo do que tem sido até agora apenas uma ajuda ao desenvolvimento, que é fundamental, ajuda humanitária é fundamental, ajuda ao desenvolvimento é fundamental, mas é também muito importante que haja uma verdadeira parceria económica com o continente africano. Esperamos que isso possa ajudar a fixar as populações no seu território. No fundo, nós também dissemos tantas vezes que pena que os nossos nacionais deixem o nosso país e vão para outros países em busca de coisas melhores ou de um futuro melhor. Seria muito bom, imagino, para todos os países africanos que tivessem reunidas as condições para que os seus cidadãos pudessem ter boas condições de vida e querer ficar nos seus países de origem. Isto não quer dizer que as migrações não sejam uma realidade e que não sejam elas que construíram o mundo como hoje o conhecemos. Não vamos nunca conseguir parar as migrações, seja com muros, seja com legislação. Elas vão continuar a existir e temos que tirar delas o melhor possível do que elas nos trazem de diversidade aos nossos países. Portanto, nós temos procurado sempre nesse pilar, no pilar externo, dar o nosso contributo. E também temos vindo a fazê-lo no pilar interno. E no pilar interno vêm também, para além da solução europeia, para a qual temos contribuído e tentado encontrar o melhor mecanismo possível para acolher os refugiados que têm e que estão e que beneficiam de legislação muito específica e que Portugal quer que essa legislação continue a existir e a ser respeitada na sua integralidade, estamos também a fazer estes acordos bilaterais para conseguir ajudar os Estados-membros onde o maior impacto se fez sentir nesta questão das migrações. Quanto ao Brexit, também partilho consigo a preocupação, e já o fiz aqui com outros senhores deputados a quem respondi, a questão da preocupação face à comunidade portuguesa e face ao facto de que esta é uma situação complexa, é a primeira vez que há um país que sai da União Europeia. Eu não estaria de acordo consigo em dizer que estamos a querer aqui penalizar o Reino Unido pela sua saída. Eu acho que esta situação é demonstrativa do grau de integração que têm os países da União Europeia hoje em dia. É muito difícil fazer esse divórcio de dois siameses, no fundo, essa separação. E cada dia que passa vamos vendo como toda a economia está interligada, como os cidadãos estão interligados, e é essa complexidade que nos faz pensar que é necessário levar este assunto com muita seriedade e com calma também, para que se encontrem as soluções o melhor possível e não como ameaças ou como exemplo para que outros não venham a sair. Aliás, perfilam-se vários países que queriam entrar na União Europeia e que são muito bem-vindos a partir do momento em que tiverem cumprido com as regras necessárias. Seria bom também que a União esteja preparada devidamente para os acolher e eu acho que seria muito interessante que no momento em que sai o Reino Unido, se efetivamente esta saída se fizer de forma ordenada, que possam dentro em breve podermos acolher outros países no quadro da União Europeia. Finalmente, diria que em relação à comunidade portuguesa, nós estamos a fazer tudo o possível. Primeiro,
para dar informação aos cidadãos através das redes das nossas embaixadas, da rede consular, informando os cidadãos do que têm a fazer para ter os seus documentos em ordem. Tivemos aqui no outro dia uma discussão em que uma das senhoras deputadas me falava de algumas dificuldades que poderão encontrar os cidadãos, porque há uma determinada aplicação que só com os telefones Android se pode fazer. Já comunicámos esse aspecto às autoridades britânicas. Sabemos que alguns serviços estão a querer exigir os passaportes aos cidadãos portugueses. Estamos também a preparar já para que haja, para que os passaportes sejam feitos com maior celeridade. E sabemos que, neste momento, os direitos dos cidadãos portugueses residentes nos Estados Unidos, no Reino Unido, assim como os direitos dos outros cidadãos europeus residentes nos Estados Unidos, permanecerão, manter-se-ão tal e qual como estão neste momento. E, portanto, as pessoas não terão nada a temer. Depois da saída, teremos que encontrar, na negociação com o Reino Unido, qual é a situação dos cidadãos que entrarem a partir dessa data, a partir do fim do período de transição, os cidadãos portugueses que entrarem no Reino Unido e que quiserem lá ficar, aí teremos que ver qual é a legislação que o Reino Unido vai aplicar, porque depois já não é um país da União Europeia, é um país terceiro, com o qual a União terá que discutir também essa matéria. E haverá legislação britânica sobre migrantes, que teremos que ver como é que tratam os cidadãos europeus e se tratam junto com os... se teremos o mesmo tratamento que os cidadãos da Commonwealth ou se teremos um tratamento específico, e isso é a legislação britânica que está a ser elaborada e que só entrará em vigor para os cidadãos europeus depois do período de transição. Portanto, os nossos consulados têm feito uma série de sessões de esclarecimento e, até agora, o que temos... mas é a informação que eu tenho.
Senhor deputado,
dá-me licença só que...
Posso... Senhor deputado Carlos Gonçalves, vamos... Senhora deputada Margarida Marques, não vamos estabelecer diálogo direto, tem regras. Senhora secretária de Estado...
Muito obrigada, senhora presidente. Posso responder? Muito obrigada, senhores deputados. Eu vejo que este é um tema que efetivamente é fundamental para nós. É tão fundamental para os senhores deputados como é para o governo. Podem estar bem cientes disso. Porque o nosso sentimento de responsabilidade para com os cidadãos portugueses residentes no Reino Unido é 100%. E, portanto, são os nossos cônsules, são os nossos funcionários consulares, são os nossos funcionários das embaixadas que estão lá em contínuo contacto com eles. E, portanto, nós temos feito tudo o que é possível para esclarecer essa, para dar as informações que as pessoas necessitam. E as sessões foram feitas em Londres, foram feitas em Manchester, e esperamos que mais possam ser feitas se os cidadãos assim o reclamarem, porque até agora não nos foi pedido mais, não nos foram pedidas mais sessões de esclarecimento. Se os cidadãos residentes pedirem mais, mais se poderão fazer, porque se já se fizeram, podem continuar a ser feitas. Eu acho, sabe, que a última sessão...
Vou interromper, senhora secretária de Estado. Esta questão está a levantar dúvidas. Questão das sessões de esclarecimento. Esta talvez seja uma oportunidade de, enfim, clarificar a dúvida. Pode haver informações que não estão, enfim, completamente, ou não estejam completas relativamente a esta questão. O senhor deputado Carlos Gonçalves vai com muita frequência junto das nossas comunidades, dos nossos consulados,
Eu daria aqui a oportunidade do Sr. Deputado Carlos Gonçalves dizer o que é que sabe e, eventualmente, pedir esclarecimentos à Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria.
Nesse caso, nós podemos também falar.
Com certeza que dou essa oportunidade.
Posso fazer o ponto de ordem? Um pedido.
Não, agora não se vai fazer ponto de ordem.
O ponto de ordem é sempre prioritário, sobretudo, Sr. Presidente. Está nas regras da Assembleia. É sempre prioritário. Eu não vou complicar.
Eu sei.
Sra. Presidente, então se sabe, vai-me deixar falar. É muito simples. O PSD, para facilitar os trabalhos, pede que haja uma segunda ronda e esta sessão será esclarecida. E, portanto, não é preciso atropelar ninguém. Não é preciso atropelar quem está a falar, nem quem quer falar. É
exatamente para evitar a segunda ronda. Não sei se perceberam, mas a ideia era exatamente para evitar a segunda ronda, dando a possibilidade, nesta matéria, os outros partidos se pronunciarem. Deixem gerir. Senhores deputados, vamos gerir isto de forma. A senhora secretária de Estado ainda nem acabou. Eu interrompi a senhora secretária de Estado. Senhor deputado Carlos Gonçalves.
Mas vai haver segunda ronda. A senhora está de Estado termina. Fazemos uma segunda ronda, que até pode ser mais curta, se entenderem, para esclarecer este ponto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Quanto a esta questão, independentemente de podermos trabalhá-la melhor numa segunda ronda, eu queria dizer que a última sessão de esclarecimento realizou-se no Consulado-Geral em Londres no dia 13 de outubro e foram respondidas a todas as perguntas que nos foram colocadas por cidadãos portugueses naquela ocasião e poderão ser feitas novas sessões de esclarecimento se assim for necessário. Há uma questão que é a seguinte. Uma coisa é os direitos que os cidadãos usufruem, que já foi explicado. É natural que as pessoas, perante esta questão do Brexit e de haver hard Brexit ou não haver, tenham inseguranças e tenham dúvidas para além das dúvidas. Há respostas que nós não podemos dar. Como é que vai ser o fim do Brexit? Ninguém sabe. Portanto, em relação aos seus direitos e à relação à maneira como eles serão assegurados até ao fim do período de transição, estão as pessoas esclarecidas. Agora, há realmente toda uma incerteza que perpassa nesta negociação, com a qual é muito difícil lidarmos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito
obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu peço desculpa por o atropelo que fiz na sua resposta à Sra. Deputada Paula Santos. Sendo assim, justifica-se a segunda ronda, uma vez que foi aqui levantada uma questão que é uma oportunidade de ouro de a clarificar. Por isso, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, dou a palavra para a intervenção nesta segunda ronda que retomamos.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu vou ser, talvez não utilize sequer o tempo que tenho à minha disposição, mas há duas notas que quero fazer. É que a questão da preparação do Brexit, e já agora a Sra. Secretária de Estado elencou aí um conjunto de medidas, até em termos ministeriais, mas aquilo, a impressão que temos todos nós, ou pelo menos que o meu grupo parlamentar tem, mas já percebi que não é só o nosso grupo parlamentar, é que realmente há tudo numa expectativa muito otimista daquilo que vai acontecer. E relativamente aos portugueses que residem no Reino Unido, eu só reagi porque ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer, funcionários, neste momento não temos técnicos em Manchester, temos apenas uma técnica que chegou há pouco tempo de Portugal e que a realidade que tem do conhecimento é muito reduzida e temos uma outra técnica que praticamente não está a atender no plano técnico. Todos, a maior parte dos funcionários são administrativos e não têm qualquer capacidade e no seu conteúdo funcional não tem este tipo de informação. Temos depois um conselheiro social na Embaixada de Portugal. As sessões que tiveram lugar, falou-me agora esta aqui, nós estamos a falar de uma comunidade que tem 400 mil pessoas, das quais se o Estado de Estado recorda apenas 120 mil têm o cartão de cidadão com residência no Reino Unido, quer dizer que há 380 mil que não conseguiram ser atendidas por nossos serviços consulares. E se há países em que os serviços consulares... Oh, isto é do tempo, isto é uma matéria, eu nem vou discutir, porque esta é uma questão que o Reino Unido é, de todas as comunidades na Europa, aquela que tem mais dificuldades, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros sabe, e quem gera os recursos humanos, os problemas que tem. Até porque, eu quando fui Estado de Estado das Comunidades Portuguesas, abri Manchester. e que na altura só tínhamos um. E mesmo com o Manchester, nós estamos com grandes dificuldades de atendimento e, portanto, para a informação, ainda mais. A Secretaria de Estado, disse o seguinte, que se nos pedirem mais, nós fazemos mais, mas a comunidade portuguesa não para de pedir, solicitar informação, mas não é no consulado de Portugal. Nós temos portugueses a 700, 800 quilómetros do consulado. E, portanto, nós temos de ter capacidade de dar resposta localmente. E esta é que é a questão de fundo, é que há uma desinformação, ainda por cima as declarações da senhora May, que eu acabei de citar na minha intervenção, ainda deita o lume para a fogueira, e a comunidade tem que ter do lado português uma atenção clara, e a informação que passa sobre o Brexit, e tivesse na própria comunicação social, relativamente para as consequências das pessoas, é muito reduzida. Mas isso é uma matéria que nem precisava discutir com a senhora, sobretudo com o Estado de Estado das comunidades portuguesas, que já o confrontei várias vezes com esta realidade. E já agora gostava de saber, uma questão aqui que nos parece importante, tem a ver, estou quase a acabar, com a posição que tem a União Europeia relativamente à situação da Venezuela. E que, onde temos 400 mil portugueses, o próprio Reino Unido, neste momento, está a receber portugueses que vêm da Venezuela, a Espanha está a receber portugueses que vêm da Venezuela, os números que são públicos ainda são mais importantes que aqueles que nós temos conhecimento, e já agora até houve parlamentares europeus que reagiram. No Conselho da Europa, a delegação portuguesa, a proposta nossa, tal, Eduardo Marques, que foi um dos principais iniciadores, apresentámos uma declaração escrita que foi subscrita por todos os grupos com assento no Conselho da Europa. E, portanto, esta é uma matéria de grande importância. Tem que haver uma resposta europeia, porque há cerca de 2 milhões de europeus a viver na Venezuela, mas é evidente que a nossa comunidade é claramente a mais importante. E, portanto, era destas notas, mas em relação ao Brexit há muito, muito por fazer, mas mais do que isso é em termos de informação para a comunidade, e já agora continuamos a pensar que o Governo tem uma versão muito otimista, que vai tudo correr bem, e sinceramente eu acho que aquilo que nos chega de informação é que as coisas até podem correr realmente mal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Dado que fizemos esta segunda ronda, gostaria de dizer o seguinte. Relativamente à Venezuela, a semana passada houve aqui na Assembleia da República uma audição com o Sr. Ministro e com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, à porta fechada, exatamente porque se fez, eu diria, uma análise ultra detalhada e uma audição ultra detalhada, e daí que... O governo português esteve no Reino Unido, em Londres, no dia, dois dias depois. Isto é a manobra do Carlos Gonçalves, de certeza. O governo português esteve no Reino Unido dois dias depois à realização do Brexit para discutir para ouvir a comunidade portuguesa, por um lado, e por outro lado...
Um, dois, três, um, dois, três. Pode ir para aqui, Margarida, está bom.
Aqui não faz.
Ser qualquer... Bom, vamos tentar novamente, a não ser que esteja algum microfone ligado.
É capaz. Ou uma interferência do telemóvel.
E houve, portanto, houve reuniões nessa altura, houve uma reunião organizada, aliás, várias reuniões, quer em Londres, quer em Manchester, organizada pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, que levou com ele 5 secretários de Estado, nas finanças, na saúde, etc., no sentido, foi para o Brexit, peço imensa desculpa, mas eu também integrei essa delegação, portanto, foi para o Brexit. E, portanto, houve, de facto, essa preocupação. Foram reforçados os serviços consulares no Reino Unido. E para além disso, tem havido a parte do Secretário de Estado, eu pedi à Sra. Presidente que pedisse ao Sr. Deputado que me deixasse terminar a minha intervenção, e, de facto, do lado do Governo, tem havido por parte do Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro um acompanhamento sistemático da comunidade portuguesa no Reino Unido. E a consciência da urgência da definição de qual vai ser a relação futura tem sido sempre a posição do Partido Socialista no sentido de resolver este problema da indefinição, que é o problema maior relativamente às comunidades residentes no Reino Unido. Portanto, não tem, inclusivamente, o Governo contactou e lidou com as autoridades britânicas no sentido de facilitar o formulário relativamente ao pedido de residência permanente no Reino Unido. Como se sabe, inicialmente tinha 84 páginas e foi significativamente reduzido e desburocratizado, e houve apoio aos cidadãos. Não foi num momento diferente. Exatamente, é um debate político e convém que seguir as regras habituais neste debate político aqui no Parlamento, e peço à Sra. Presidente para criar condições para que esse debate possa existir. Portanto, era esta a contribuição que eu gostaria de dar para esta discussão, e o que eu gostaria de aproveitar para perguntar à Sra. Secretária de Estado, para além da reunião que se realizou no dia 13 de outubro, que nos pudesse, dentro do tempo que existe, dar conta das diligências que o Governo português tem feito junto às autoridades britânicas, por um lado, de apoio às comunidades portuguesas, por outro lado, e junto das instituições europeias, onde também esta problemática se negocia, na medida que são, que representam um pilar importante do acordo que vier a ser assinado com o Reino Unido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Se pretender intervir nesta ronda, não pretende, por isso a palavra é da Sra. Secretária de Estado.
Sra. Presidente, só para um esclarecimento, quando falei da Comissão.
Bom, Sra. Presidente, dá-me licença?
Com certeza.
Muito obrigada. Então, vejamos a questão do Brexit e dos cidadãos portugueses. Eu peço-lhe, Sr. Deputado, que tome nota. Dia 23 de junho, dia 8 de julho, dia 12 de julho, dia 14 de julho, dia 6 de agosto, dia 8 de setembro e dia 13 de outubro foram as sessões organizadas em parceria com o Consulado em Londres. Aqui não estão, são as últimas que tenho, e não tenho aqui as de Manchester. Estas foram organizadas em parceria com o Consulado em Londres, nem sempre nas instalações.
Senhor deputado, eu agradecia que não estivesse permanentemente a inquirir. Eu sei, mas isto é regra, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, a preocupação dos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido tem obviamente a ver com o Brexit, acho eu. É a grande preocupação que as pessoas têm neste momento, é saber quais são os meus direitos, como é que eu fico aqui, qual é a minha situação depois de haver uma saída, qual é a situação atual das negociações. Eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Portanto, o Consulado em Londres não precisava de fazer todas estas iniciativas se não tivesse confrontado com esta situação do Brexit. Portanto, é óbvio que tem a ver com o Brexit. Pode haver outros temas que as pessoas levantem, mas todas estas reuniões são seguramente sobre o Brexit. Além disso, a página de Facebook do Consulado também divulga todas as iniciativas, tem feito uma divulgação bastante ampla e das questões sobre o que há a fazer neste momento. Um correio eletrónico que também está disponível. Entretanto, Sr. Deputado, aproveito para lhe responder também, e em resposta à Doutora Margarida Marques, Sra. Deputada, que temos feito também, obviamente, as diligências e acompanhado todo o trabalho que a nível europeu se faz sobre esta matéria. Porque se nós temos 400 mil pessoas, há países como a Polónia que também têm muitos
e, portanto, precisamos de acompanhar o que os outros Estados-membros também estão a fazer sobre esta matéria e temos estado sempre na linha da frente da defesa dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido. Quanto à Venezuela e à pergunta que me colocou, Portugal, juntamente com a Espanha e com a França, levantámos esta questão da Venezuela e da atual situação no Conselho de Negócios Estrangeiros informal que se realizou em 14, 15 de outubro. Pronto, foi o Conselho Informal de Negócios Estrangeiros. Levantámos esta questão a nível europeu, pedindo à alta representante que tome em mãos esta matéria e que possa trabalhar esta questão a nível da relação da União Europeia com a Venezuela e também na matéria que tem a ver com a situação preocupante dos migrantes da Venezuela que estão não só a chegar aos países como Portugal e a Espanha, mas também aos países vizinhos, à Colômbia, ao Equador, ao Brasil, que se reuniram, os países vizinhos, reuniram-se já para ver como em conjunto podem ajudar a solucionar a questão dos migrantes venezuelanos que estão a entrar pelas suas fronteiras, pediram também apoio à União Europeia nesta matéria e, portanto, eu acho que é nessas duas linhas que a União Europeia está a trabalhar. Por um lado, as implicações migratórias alarmantes na vizinhança e a tentar dar o seu contributo e, por outro lado, a ponderar o estabelecimento de um grupo de contacto que possa ajudar num contacto com as autoridades venezuelanas que permita encontrar... Exatamente. A ajuda humanitária, posso garantir-lhe, por experiência pessoal, que ela está efetivamente a ser feita. Tem é que ser feita com muito cuidado, porque os trabalhadores desta área, os europeus que trabalham na área da ajuda humanitária, têm contactos específicos na Venezuela, trabalham com muita discrição e permite assim que a União Europeia possa chegar a situações muito graves em relação a hospitais, em relação a situações muito difíceis da população venezuelana e, portanto, precisamos de manter também esse trabalho feito nessa linha de discrição. Quanto à ponderação de um grupo de trabalho, pois a alta representante está a trabalhar sobre esta matéria, seguramente com o nosso apoio, com o apoio de outros Estados-membros que têm um interesse também direto ou indireto, como a Espanha, como a França e como a Holanda, que tem países ali ao lado, que são de tem muitos nacionais ali naquela, na região. Pois, mas...
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Está terminada a audição. Agradeço muito, mais uma vez, a disponibilidade e lamento o atropelo de há pouco, Sr. Secretário de Estado, mas tudo está bem quando acaba bem. Por isso, Sra. Secretária de Estado, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Peço aos senhores deputados um minuto de pausa para continuarmos na nossa segunda parte da reunião.
Muito obrigada, senhora deputada, senhora presidente, se me permite. Muito obrigada, queria agradecer.